faz 2 meses ele veio aqui aos nossos estúdios, ao Bom Dia, para nos falar precisamente da aventura que se preparava, a aventura de ligar em bicicleta, Viry Châtillon a Fátima. Chegou a hora da partida, a Rádio Alfa esteve a acompanhar a viagem, estivemos com ele várias vezes em direto, ao telefone, e agora já cá está outra vez para nos dizer como é que foi. Manuel de Carvalho, bom dia.
Bom dia.
E não veio, não regressou de bicicleta desta vez. Foi só de ida.
Só foi de ida. E de volta era muito. Era muito difícil.
Vamos recordar e lembrar primeiro porque é que decidiu fazer esta viagem, Manuel.
Prontos, o que me levou a fazer esta viagem foi sempre por. E é a causa que me move ainda. É um mundo de paz e um mundo melhor.
A canção que ouvíamos há pouquinho chama-se Acredita no Amor.
Eu acredito.
E é um homem de fé também, não é?
Sim, muita. Não vou todos os dias à missa, nem todos os domingos, mas tenho uma fé imensa.
Nós, da última vez que falámos com o Manuel, estava a pouquíssimos quilómetros de entrar no Santuário de Fátima. Não acompanhámos em direto o momento da chegada. Quer contar-nos agora o que é que sentiu, que emoções é que lhe entraram no peito nesse momento e nos olhos, imagino também, não é?
Foi emoções muito grandes. Chorei imenso, nunca chorei tanto na minha vida. E eu digo mesmo que foi o melhor dia da minha vida. Claro que na nascença dos meus filhos, o casamento foi muito lindo. Mas este dia foi espetáculo. Foi o culminar de aquilo que me tinha proposto, não é? Chegar a Fátima no dia 13. E tudo estava previsto. Era chegar no dia 13, porque era o dia 13. 13 etapas, porque é o dia 13, não é? Uhum. E chegar lá foi o culminar de tudo, chorei muito, acho que voava, não estava lá, estava em Fátima, mas não estava, o meu espírito, a minha cabeça estava no outro lado. Não tinha dores, não tinha sofrimento, estava numa paz enorme, não é?
E, portanto, isso aconteceu quando chegou, mesmo dentro do recinto?
Sim, mesmo antes de chegar ao recinto, antes. Mesmo quando vi a placa Fátima. O ter visto Fátima, para mim foi, já cheguei. E depois, quando entrei no recinto, aí é diferente, não é? Porque havia 250 ou 300 mil pessoas que estavam lá, não para mim, para
Fátima. É um dia muito especial, não é?
Para Fátima, não é?
Bom, ficou conhecido, mas não tanto assim.
Pois, mas foi uma sensação que não dá para descrever, não é? Uma pessoa tem um... dá a impressão que comeu uma boa refeição e estômago está completo, não é? É preciso viver para compreender essas sensações. Mas foi um dia que fica para sempre na minha memória, não é? Um dia espetáculo. E o entrar no santuário foi arrepios, não é? Os cabelinhos todos que se levantam, mesmo não tenha muito cabelo, os cabelos, tudo se levanta, foi espetáculo.
E foram quase 3 horas ali de 3 horas de meditação, de sonho que teve quando entrou dentro do santuário. Entrou num outro mundo.
Foi isso. E depois, como eu filmei por razões sociais, o TikTok, toda a missa, não é? Havia gente que me enviava mensagens: fica até ao fim, está despedida com o lençozinho branco, não é? E a minha intenção era mesmo chegar até ao fim, filmar até ao fim, mas foi verdadeiramente espetáculo. Estava, tremia, mas não tinha sede, não tinha fome. Estava uma senhora atrás de mim que eu ia caindo uma vez, o estar imóvel quase durante 2 horas, que me segurou, eu chorava, ele dizia: muita força para o senhor, fez qualquer coisa de bom, foi mesmo um espetáculo.
Uma aventura incrível. Mas antes de chegar, houve etapas mais que se calhar correram melhor, outras também, houve aquela época onde houve um bocado frio e foi muito difícil. Que aventuras teve ao longo dessa viagem?
As aventuras... Todas as etapas foram uma aventura, não é? A primeira foi, para mim, era a mais difícil e correu melhor. Era daqui Boluá, não é? Era o tudo ou nada. Digo assim, 170 quilómetros, será que vou conseguir? Será que não vou conseguir? E eu dizia-me, se essa se passar bem, talvez as outras vão se passar bem também. E pronto, essa foi uma etapa maravilhosa, pronto, o encontro, a minha família toda ao chegar, etc, etc. A mais difícil mesmo foi Vitória, Burgos.
Por causa do frio?
Não.
Não por causa do...
Essa foi os Pirineus, não é? Subidas por ali acima, muito, muito difícil. Mas todas, desde que passei Poitiers até Burgos, foi sempre chuva, 5 graus, te apanhei 5 graus, minhas mãos estavam todas brancas, não circulação do sangue. trovoada, granizo.
É lá.
Teve a carta meteorológica quase toda.
Pois, as estradas estão muito escorregadias, não é? Quando uma pessoa passava naquelas linhas brancas, escorregava.
Quero saber que não houve nenhum furo.
Zero furos.
Zero furos, o que é incrível, porque numa aventura destas, normalmente há sempre tendência a haver um problemazinho técnico. A bicicleta também se portou bem, não houve nada que falhasse.
A bicicleta portou-se maravilhosamente bem e o homem também.
O facto de ter tido condições climatéricas tão adversas, será que isso ainda torna este desafio mais saboroso?
Eu acho que sim. E foi um desafio que eu fiz, que se sempre perguntassem hoje. Voltava a fazê-lo? Sim, voltaria.
Havia alguma coisa a mudar? Não sei, no trajeto, nos mantimentos, porque foi preciso comer também, não é? E dormir.
Se eu visse qualquer coisa a mudar, era... sim, havia qualquer mudança. Talvez fosse mais uma melhor organização a nível do raso social. E deixar de acreditar tanto nas pessoas, não é? Porque... para lá de tudo ter que correr bem, há uma mensagem que eu gostaria também de fazer passar. As pessoas devem prometer mais, prometer menos e cumprir mais. Uhum. Porque houve muita gente que me prometeu, quando chegar aqui ou além, eu dou-lhe dormida, enviávamos o meu telefone por mensagens privadas, etc. Uhum. E chegava ao sítio e ninguém me respondia ao telefone. Não é? Que sejam ajudas económicas ou ajudas para dormir ou comer... é melhor não prometerem que não cumprirem, não é? Então não prometam nada a ninguém. E depois, pronto, foi tudo maravilha, mas há aqueles críticos também que vos enviam mensagens. O senhor fez isso em 3 dias, eu fazia em 4 ou 5. Uhum. Deixem de enviar mensagens dessas, não serve para nada, não é?
Uhum. Eu também conseguia fazer em 2 horas, de avião. Digo eu.
Porquê? Porquê que as pessoas têm esse tipo de reações, na sua opinião, Manuel? Prometerem e não cumprirem, enviarem mensagens que não são de apoio, não é? Às vezes uma crítica pode ser construtiva, mas às vezes também é destrutiva e não tem utilidade nenhuma.
Não sei. Talvez as pessoas... o enviar uma mensagem onde há, por exemplo, 1000 pessoas estão a ler, talvez se digam, é lindo enviar uma mensagem para aí que vou ajudar. Talvez se sintam... o ter enviado uma mensagem, talvez se digam, sou bom, e a realidade não. Não sei, talvez os enriqueça pessoalmente, mas em realidade não os enriqueça em nada, não é?
Não, porque no fundo ficamos a pensar para que serve, não é?
Exato, exato.
Prometer e depois não cumprir.
Mas... Eu devo dizer também que, não é, né? Essas pessoas foram menores, foram poucas pessoas a enviar, porque todas as mensagens foram positivas, não é? E teve centenas de mensagens mesmo positivas. Isso é mesmo...
Também houve quem ajudasse?
Sim. Houve muita gente que ajudou. Restaurantes, por exemplo, que eu fiz, que a pessoa diz, o senhor não paga, quer que o senhor quer comer mais, tem o senhor... olha, vamos-lhe oferecer um bolinho a mais, que o seu esforço foi tão grande que o senhor tem que comer mais um bocadinho. Dormidas que a pessoa dizia, olha, podem dormir, eu não vejo nada, só pagam um, vão lá para dentro, só pagam uma pessoa, eu não estou a ver nada quem entra dentro para o quarto. As pessoas foram simpáticas também.
Porque normalmente foi de maneira autónoma, mas havia uma carrinha que o acompanhou, o Caú.
Pois, ou de princípio era realmente autónomo. Depois o meu cunhado, não é?
Sim, porque ele estava indeciso, não é? Houve aquela história de... não vou, mas depois...
Depois lá decidiu vir, e muito obrigado, Joaquim. E isso que é uma... Talvez fosse mais difícil também para ele que para mim, não é? Porque estar 13 horas a seguir-me de carro não é fácil.
É uma viagem longa.
Mas pronto, foi muito... foi excepcional. Ultrapassou mesmo as minhas expectativas. Foi o fotógrafo.
Ele também foi... fez parte da aventura.
Fez 1000 e tal fotografias e vídeos. Uhum. Muito bem feitas, que eu nem sabia que ele tinha habilidades para essas coisas. Suportou muito, não é? Porque nem sempre são fáceis. Às vezes eu, por exemplo, também me enervava um bocadinho, porque o GPS não trabalhava, uhum. porque estava nervoso, porque estava cansado. E ele soube-me suportar. E pronto, deixou de ser menos autónoma, porque não precisava transportar nada. A água estava na carrinha. Se fosse preciso um problema qualquer, podia-me aquecer as minhas mãos no tabuleiro do carro, não é? Nesse aspecto foi mais fácil.
Houve uma altura que teve mesmo problemas com as mãos. Lembramos que você tem uma doença por causa do frio e fica com problemas nas mãos.
É isso, é doença de Raynaud, acho eu, que as extremidades dos dedos ficam, percam a sensibilidade e não há irrigação sanguínea, não é? Ficam brancas. E quando é isso, não sei se travo, não tenho sensibilidade nenhuma.
E na bicicleta torna-se muito perigoso.
E na bicicleta é muito difícil.
Portanto, por questões de segurança, houve uma altura que teve que parar um bocadinho.
Sim, e mesmo há uma etapa que, por de razões de segurança, é muita chuva, que era torrencial, encurtei a etapa de 40 km, que fiz-os ao chegar a Portugal.
Portugal, portanto, foi só deslocar os quilómetros...
De um lado para o outro.
Ok. Portanto, é incrível esta aventura. Cruzou também muitas pessoas.
Sim, muita gente com as quais fiz fotografias. Por exemplo, está a ver, é qualquer coisa que hoje pensaria diferente. As pessoas pediam para tirar fotografias, eu aceitava, mas eu nunca fiz o contrário, tirar fotografia eu também.
Ah.
Eu estava no outro mundo e aceitava tirar fotografias, mas eu mesmo não tirava.
Mas houve uma fotografia, eu lembro-me dessa fotografia, que foi feita com os polícias ao chegar a Fátima.
Ao chegar a Fátima. Eu pedi-lhes e eles foram muito simpáticos, dizendo, sim senhora, fazemos fotografias com o senhor.
Aí foi você que tirou mesmo a fotografia.
E aí foi que mesmo tirei a fotografia.
E por falar em fotografia, qual foi o lugar mais bonito... Porque também viu paisagens bonitas, certamente, ao longo da sua viagem. Se calhar outras mais feias, mas pronto. O lugar mais bonito que poderia eleger hoje, assim, aqui na Rádio Alfa?
Ah, se pudesse eleger, o lugar mais lindo foi Oria. Oria, é chegar à Espanha, não é?
Uhum.
Quando a gente vai de carro, começa a ver aquele braço de mar, não é? À nossa direita, antes de chegar a São Andaia.
Ok, já estou.
E essa vilazinha de Oria, passá-la mesmo, atravessar aquelas pontezinhas, é uma vila espetáculo. E depois também há uma...
É uma vila que nós, habitualmente, não atravessamos quando vamos de carro, porque passamos na via rápida.
Exatamente. Mas se a gente passar pela departamental, não é?
Uhum.
E atravessar Oria, vale a pena, que é tão lindo. E o centro de Vila de Oria, tão espetáculo. O riozinho que passa... E depois é a parte basca, não é?
Uhum.
E a parte basca, como eles me disseram, que discuti muito com pessoas bascas, que me diziam, há a lei, não é a lei francesa ou espanhola na parte basca, mas na parte espanhola há a lei espanhola e há a lei basca.
Uhum.
Nós aplicamos as duas e eu não compreendi nada, não, porque o espanhol na parte basca não se compreende nada. mas as pessoas são de uma simpatia enorme. E Oria é muito, muito lindo.
E a nível de especialidades, porque eu sei que levava as barras de energéticas, houve algum dia em que teve uma refeição especial no meio do trajeto?
Bom bife.
É?
Olha, por acaso tem uma má... O dia que eu fui em Portugal, né? Em Cerzedas, um restaurante muito simpático, eu até prometi ao patrão que voltava lá a ir, e comi tanto, o prato era tão bom, era um bacalhau.
Que saudades.
Então comi tanto que estava no restaurante e já me estava a sentir muito bem. E depois, quando saí, não digo o que é que me aconteceu, mas tudo aquilo que comia desapareceu em seguida.
Oh,
né?
Não.
Porque tinha passado, não é? Tinha passado 12 dias a comer barras de cereais, não é?
Isso é um azar, Manuel.
De pata de fui comer um bacalhau assim, tão grande de bacalhau.
Tão bom e tão bom que de repente o estômago diz assim alto e para o baile, o que é que está a passar aqui?
E depois também o que eu devo dizer-lhes é que, não sei se me viram antes e
sim,
hoje...
Sim.
Durante, perdi 5 quilos e antes... Portanto, desde os preparativos de abril até agora, perdi 10 quilos.
Uau.
A sério?
Pronto, e mesmo durante a viagem perdi 5 quilos.
Quer dizer,
já sabemos o que temos de fazer.
Sim, já não era muito largo, se assim se pode dizer. Não. Agora, se você espirra, anda 2 metros para trás, é quase.
64 quilos, é.
Uau!
Tinha 74.
Então, mas agora está a compensar para ganhar mais peso ou não se preocupa com isso?
Não, até nem quero ganhar, até fins de setembro, porque não é, durante o verão. Quero ir a Portugal, quero ir até o Porto de bicicleta, quero ir a fazer muita bicicleta.
Mas, Mr. Músculo, muito elegante.
Mas a bicicleta continua, não é? Ainda no domingo passado fiz 140 km, não é?
Uhum.
Fui a Pithiviers, a Tampes, Malesherbes, etc, etc.
Entretanto, através do nosso WhatsApp, se quiserem colocar algumas questões, não hesitem em enviar as vossas questões para falar ou para colocar alguma questão aqui ao nosso Manuel Carvalho, que fez esta viagem incrível. Foram mil e troco ao passo, 1200, 1300, 1400.
Todos os quilómetros que eu fiz, desde que saí daqui, durante a viagem, e mais uns quilómetros que fiz enquanto estive em Portugal, na minha terra de Pendono, fiz 1970 quilómetros.
Uau, é fruta.
É fruta.
É fruta, quer dizer, é muita estrada. Isto é incrível. Depois, o que é que aconteceu? Depois de sair do santuário, acho que se encontrou também com algo, nomeadamente um dos ouvintes da Rádio Alfa.
Isso, muito obrigado, Sr. Diniz. O senhor estava lá à minha espera, prometeu-me e estava lá. Muito obrigado a si.
O Diniz que já levou a sogra de Lambreta de Paris até Portugal. É uma história incrível. Ele também viveu essa uma história incrível.
E até acho que fez também uma viagem de bicicleta com mais dois amigos até ao norte de Portugal.
Ele também é bastante aventureiro. Aliás, ele também já se aventurou com tratores aqui na região parisiense. Incrível. Qual é que será a próxima aventura? Vamos saber, se calhar daqui a uns dias ou não.
Marco de Braga.
Ouvintes e Esther, se me permitem, eu queria mandar um abraço e muita força ao Sr. Manel, que eu sigo-lhe nas redes sociais, especialmente no TikTok. Eu segui o que ele fez e Franchimon toca no coração. Bom coragem.
E continua a seguir-me. Muito obrigado.
Há pouco sobre aquela questão das pessoas prometerem e não cumprirem, a Cristina quer dizer isto.
Ó Esther e Vitor, falando aí a senhora que está aí, ao Sr. Manuel, não ligo, sabe porquê? Porque são pessoas que nunca fazem nada na vida e que quando decidem, quando os outros fazem alguma coisa, eles se fizessem, faziam melhor. Mas era se eles fizessem. Mas há muita gente que vive uma vida de se. Se eu fizesse, se eu quisesse, se eu mandasse, mas é só os se's. O resto eles não sabem fazer. O que não liga a isso são pessoas inúteis na vida, pessoas que nunca fizeram nada por eles nem pelos outros, e portanto, e depois aqueles que prometem ajuda com uma dormida e não sei o quê, que não o fazem, é fácil.
É fácil.
Eles simplesmente querem se valorizar em relação às pessoas que o rodeiam e depois vão dizer: ah, não, eu até propus, mas ninguém me ligou e não sei o quê, está a perceber? Não, é isso que acontece, ok? Não liguei, são pessoas que realmente não têm nada na vida, são frustradas e por isso é que eles reagem assim. Há um abraço grande e um bem-aja assim, e a todos aqueles que são corajosos e que fazem coisas assim. Eu não, eu faço rir as pessoas, ajudo pequenas coisas dentro do meu limite, mas não faço assim essas coisas grandes. Não. Há um beijinho grande, fiquem bem.
Cristina Pereira aqui a deixar uma mensagem também para a Manuela. E há mais. O Diogo também quer dizer: bom dia, com alegria, só para enviar um abraço a esse senhor Manuel. É preciso ter coragem e determinação. Temos também aqui o Amândio. O Amândio farta-se de ligar-me. Amândio, não vamos poder atender a chamada, mas podemos ouvir o que
você gostava de falar com o senhor Manuel um bocadinho. Se fosse possível, a dar os parabéns, que como eu consegui e sempre ainda estou a ouvir as conversas.
Continua então, Amândio.
Ao menos para dar os parabéns.
Se quiser, depois do programa, poderá entrar em contacto com a Rádio Alfa e falar um bocadinho com o Manuel. O Tony é também um homem, um amante da bicicleta.
Chapeau para artista. Ligar Paris a Fátima, realmente é preciso ter muita fé, mas também muitas pernas. Muitos parabéns. Não é para qualquer um fazer tantos quilómetros. Já agora, quanto tempo andou a preparar essa saída? Quantos quilómetros você fazia nos meses, no ano precedente? Qual era o seu treino ou foi só na fé? Um grande abraço do Tony de Valpaços e mais uma vez parabéns.
Manuel?
Sim, eu ando muito de bicicleta, não é? E pronto, no inverno não, mas digamos que faço entre 70 e 150 quilómetros por semana. Todos os dias, durante os meses quentes. E os meses mais frios vou a uma sala de desporto, não é? Mas pronto, mas faço muita bicicleta e digamos que faço, e agora ainda faço muito mais, agora faço por semana mais ou menos 150, 200 quilómetros.
Portanto, Tony, por que não juntar-se também aqui ao Manuel e fazerem um passeio juntos, o Tony, que também de vez em quando se lança grandes desafios.
Quando quiser.
Manuel, alguma vez se sentiu em perigo? Porque isto sabemos que nas estradas, por vezes, nem, entre os carros, os caminhões e as bicicletas, nem sempre é uma grande paixão, não é? Como é que, nesse aspecto, como é que correu?
Sim, há uma diferença muito grande. Até Poitiers, todas as pessoas, o claxon, apitam. Digamos que depois de Poitiers, as pessoas são pelo culo. Os carros afastam-se mais, há menos stress, ninguém apita. Naquela parte espanhola, eu acho que os espanhóis são muito educados nesse aspecto. Os caminhões afastam-se, os carros afastam-se. Agora, o pior mesmo foi em Portugal.
Em Portugal?
Em Portugal as pessoas andam muito rápido, né? Velocidades excessivas. E, por exemplo, estava numa departamental limitada a 60 km e vi carros a passar, que o meu cunhado dizia-me, 130, 140.
Iam atrasados para o trabalho.
Em sentido contrário, etc. Andas com uma dificuldade. Houve um Renault Clio que me bateu numa perna.
Não.
A sério?
Na última etapa. E, por acaso, eu estava nessa altura em TikTok. E as pessoas viram em direto o carro a bater na perna. E houve um caminhão também, na última etapa, que passou a 5, 10 centímetros do meu ombro. Não é? Se eu me encostasse um bocadinho para o lado, levava-me. E há um bocado uma falta de civismo. Eu sou português e orgulho de muito ser português. Mas nesse aspecto há uma falta de civismo e velocidades excessivas muito em Portugal.
Estávamos a falar do Diniz há pouquinho, ele mandou aqui uma foto com o Manuel, tirada lá. Bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez, chapeau, Sr. Carvalho, um forte abraço para todos. Temos também aqui uma mensagem da Elizabeth que diz, muitos parabéns para o Sr. Manuel, saúde. Outra coisa, eu também fico às vezes com o frio, com os dedos brancos, o que é que o senhor faz para ficar bem?
Nada, tento aquecê-los.
Mete as mãos nos bolsos.
Isso.
Não há uma medicação específica para este tipo de situação. Já aprendeu a lidar com isso, não é?
Não, a medicação não é nada. É uma maladia autoimune que não há tratamento para ela.
Muito bem.
Portanto, tem que guardar as mãos ao...
Estamos quase a chegar ao fim desta nossa conversa, mas acho que ainda quer dizer alguma coisa.
Isso é. Muito obrigada por me dar a oportunidade. O que me levou a fazer este periplo, não é? Vocês já o sabem. Eu tenho muitas convicções e é pelo mundo melhor e é o mundo da paz. E houve uma mensagem que eu não pude transmitir porque enviei a todas as rádios, televisões em Portugal para ver se estavam lá à minha espera e disseram-me, se não fosse o dia 13, sim, o dia 13 as pessoas estavam lá para Fátima e não para mim, não é? Mas o que eu queria era o seguinte, não sei, talvez, as pessoas talvez me chamar de doido, mas pouco importa. Para que o mundo seja mesmo um mundo melhor, de paz, etc., eu tinha uma proposição a fazer, se fosse possível.
Siga.
E se um dia vocês conseguirem me ligar às outras estações de rádio, por que não? Eu gostava muito de dizer ao Monsieur Trump, Monsieur Zelensky, Monsieur Putin, e eu, somos quatro. Mas não somos quatro, somos cinco. Eu propunha-lhes uma coisa. Um encontro em Fátima para discutirmos nós quatro mais uma pessoa, não somos quatro, somos cinco. Eu vou dizer que é assim, a quinta pessoa é Fátima, ela mesma. Um encontrozinho lá. Eu não sou político, não tenho pretensões políticas nem económicas nem não tenho pretensões nenhumas, não é? As minhas únicas pretensões é um mundo mais humano e talvez eu, como não tenho nenhuma pretensão, talvez pudesse conseguir aquilo que muitos políticos talvez não consigam. Então, gostava de lhes propor, Monsieur Trump, Monsieur Zelensky, Monsieur Putin, por que não encontrarmos em Fátima e discutirmos de paz?
É uma bela mensagem, acho, para terminar esta conversa. E sente-se a emoção na sua voz e a que ponto isto leva isto a peito, Manuel. Um grande obrigado por ter vindo aqui à Rádio Alfa falar da sua aventura. Mais uma vez, parabéns por ter conseguido cumprir o seu objetivo, que era chegar a Fátima no dia 13 de maio.
Obrigado a vocês, Esther, Vitor, todos os ouvintes da Rádio Alfa e todas as pessoas que seguiram no Razor Socioso. Muito obrigado a todos. E continua-me a seguir porque foi só uma etapa.
Eu não tive possibilidade de dizer ainda, mas se me dão só mais um minutinho, tive duas proposições. Eu não digo quais são.
Rapidamente.
Tive duas proposições. Não lhes posso dizer, em off, talvez possa falar um bocadinho com vocês. Se essas duas proposições acontecerem, que vão acontecer, é o culminar de muita coisa. De muita coisa linda.
Portanto, obrigada, Manuel.
Vamos acompanhar então. Um grande abraço.
Um bom dia. Uma
obrigado
boa
a vocês.
Sexta-feira, já são 9h53. Rádio Alto.